Audiobook grátis apresenta. A resaca durava havia uma semana. Com a tempestade viera o frio. Os pescadores aproveitavam os lazeres forçados para remendar velas ou apanhar malhas cabidas dos arrastões. À tardinha reunia-se um grupo à porta do João Sérvulo. Para não perder horas. Rubião movia uma lançadeira de pau nos fios de tucum de uma tarrafa destinada às suas manhãs de domingo na praia de fora. João Sérvulo fumava e a mulher provocava a conversa dos outros com ditinhos e risadas. Flaviano tá hoje de cara banda, que nem linguado. Que a sucedeu? Tô amolado lá com a baleia. Todos sabiam que a baleia era a viúva Tobias, mãe da Maria Adelaide. Uê, gente. Por quê? Tá se fazendo agora de manto de seda, toda cheia de não prestas. Maria já não tem licença de vir falar comigo na cerca, nem nada anda esquiva. O ele cruel amou. Como a sardinha no inverno. Se minha mãe quisesse me ajudar. Mas não quer. E Marcos? Que fim levou, que não tem aparecido, hein? Indagou Fortunata. Por que é que a senhora foi se lembrar de Marcos? Replicou Flaviano com vivacidade. À toa. É um companheiro. Não foi à toa. A senhora teve um pensamento. Traço não. Diga por quê. Sei lá. Ora essa. Nunca briguei com pescador. Mas. João Sérvulo interveio, traço nem brigará. A pessoa de um pescador, haja o que houver, é sagrada para um companheiro. Não seja desconfiado. Marcos é seu amigo. Traço será. E barra inversa S vezes os olhos dele caem em cima de mim como o arpão parece mesmo que querem arrancar, puxar qualquer coisa de dentro do meu peito. Outras vezes sinto que me rodeia, como se me quisesse contar uma história, mas mal procuro prestar atenção. São, onde é que ele está? Arrependeu-se. Fugiu. A modos. A modos o quê, homem de Deus? Cá me entendo. Tá e por que eu ando com cara de linguado? Rubião soltou uma gargalhada e concluiu, zero diabo ter acismado mesmo. A tarde caía rapidamente. Fortunata, sem silé, vantar da soleira da porta, onde estava sentada, provocando conversas, chamou o filho, o Antônio e agasalhou Dê nas dobras da saia. Entretanto não cessava de falar, bem diz João Sérvulo que pescador tem pele de cortiça, tanto faz que haja vento como que haja sob para ele tudo é o mesmo o que quer é o ar livre. Hortensia ajudava o pai a desembaraçar uma meada de linha hamburguesa, ela sentada num caixote, com as mãos estendidas paralelamente, ele de pé, enrolando o novelo. Fortunata animava a roda e conta um caso, Rubião. História de verdade, ouviu. Não venha com as suas mentiras, que eu já estou farta de caraminholas. E desembuche, que seu Clarindo quer ir dormir cedo para ver amanhã a briga de galos e Flaviano tá morto para ir conversar com Maria Adelaide. Que sinal você dá para ela aparecer? Pra que é que a senhora quer saber? Ora, para me lembrar dos meus tempos, quando João Sérvulo andava rondando a casa de minha mãe. Aquilo era cada trilo que nem os do Baptista anunciando peixe. Ele está fingindo que não escuta. Depois de velho ficou sonso. O meu sinal é um assobio imitante ao da graúna, informou Flaviano. Ela vem logo correndo? Qual? Antigamente era assim, mas a baleia agora não deixa tá com luxos. Rubião pigarreou, ia começar o conto, mas Fortunata interrompeu ainda, com um gesto vivo. Espera um pouco, deixa chamar a vizinha, ela gosta de ouvir tudo desde o princípio. Detrás de uma canoa surgiram as duas sombrinhas do Bié e da Anita, que se aproximaram correndo e se deixaram cair na areia, perto dos pescadores. A vizinha acudiu ao chamado. Fortunata ordenou, pôde contar, Rubião. Conheço esse litoral todo, como a palma de minha mão. Nasci mesmo na areia de uma praia do norte e a bem dizer pelas areias vim, de pé no chão, parando aqui, parando acolá, comendo do que pescava, ajudando uns, pedindo a ajuda de outros, até perto de você mecês. O caminho é comprido, mas meu pensamento. Não cessa de correr por ele todo com muito gosto e um pouco de saudade. Não sei para que choupá de pescador tem porta. Mal eu batia era só ouvir dizer, entre. E se havia fartura logo me davam uma cuia de farinha e um bocado de peixe e toca a conversar até a hora de dormir. Alma de pescador é mesmo aberta como rancho de tropeiro não esconde nada de ninguém. ou que há para um, há para todos estranhos ou filhos de casa todos são como um só. Não tem contas pousadas que fiz e os dias que passei com este, com aquele, ou com outros mais. Em toda a parte sexto sempre a mesma paciência e a mesma franqueza somente, elas foram tantas, as famílias por onde andei, que sempre há um ou outro caso delas para contar. Vocês querem um caso de pescaria, ou querem um caso de amor? Um caso de amor. Optaram as mulheres, pois lá vai um caso de amor. Se a Hortensia. Abra bem os ouvidos. Olhe que não é mentira nenhuma. Anda com isso, Rubião. Exclamou Fortunata já impaciente. Traço, lá vai, um dia eu andava lenhando lá para o extremo sul da ilha de Marambaia, perto da Pedra do Sino, quando topei com uma caboclinha sentada num pau de mangue derrubado na praia. Ela estava tão séria olhando para o mar que nem estremecia quando o vento fazia vibrar a pedra num dobre tão forte como uma badalada de bronze. Era tão bonitinha, o diabo da pequena, que nem sei que fraqueza me deu nos joelhos, que assentei de andar devagar com o serviço, como se quisesse estar espiando a coitadinha da moça. A pobre devia estar beirando os seus 15 anos. Era espigadinha e estava se vendo bem que pobre como a mim não tinha meias nem sapatos e a saia de chita parecia ter mais idade do que a dona. Eu andei. Eu tossi. E nada da menina me prestar atenção. Vai senão quando, aponta lá longe na praia um mocinho todo esbaforido, estuda arte da cidade ou coisa assim, e ela volta logo a cabeça, treme como uma cana no vento e atira-se para os lados dele, como uma veadinha contente. Abri a boca. O boneco não dera sinal de si, nem assobio, nem palmas, nem nada. Como foi que ela adivinhou que ele vinha chegando? Andaram por ali de mãos dadas. Pareciam feitos um para o outro. O meu feixe de lenha nunca ficava completo. O amor sempre acende a curiosidade na